Bom dia. Bezrat Hashem, hoje vamos cumprir as halakot da Amidá. A gente já está aqui vários shiurim explicando sobre a Amidá. Vamos falar agora sobre o finalzinho da falta assim. Obrigado. É importante em cada brachá da Amidá, a gente já falou isso antes, pelo menos ter uma noção do que cada brachá ela se refere. Já falei que no Sidur Azul do Jairo Friedman, lado esquerdo, tem lá pelo menos o tema de cada brachá, já ajuda. Depois que a pessoa fez toda a Amidá, aliás, deixa eu só lembrar, o início da Amidá são sempre três brachot de louvor a Deus. O final da Amidá são sempre três brachot de agradecimento a Deus.
Sempre.
Sempre.
Shabbat.
O ano inteiro. Todas as Amidot têm essa estrutura. As três primeiras são louvor. Você vai louvar a Deus antes de pedir. Você já agradece no final, sempre. E o miolo da Amidá depende. No dia a dia são as 13 brachot intermediárias de pedidos. No Shabbat é algo alusivo ao Shabbat. No Yom Tov, algo alusivo ao Yom Tov. No Musaf, alusivo ao Yom Tov. Mas o início, a estrutura é sempre igual, mas o início e o final são iguais. Às vezes, né, tem algum dia especial, os 10 dias de Tshuva, você acrescenta uma pequena frase, uma palavra, muda, etc. Mas a estrutura é sempre essa. Então, existe um corta-caminho, que eu só estou falando por curiosidade mais, que a Guimarães traz. Se alguém está no meio de uma viagem, para ele parar seria talvez até perigo de vida, e ele tem que realmente rezar de maneira muito curta. Então, existe uma forma dele fazer que ele reza as primeiras três. A do meio, ele resume todas numa só, que basicamente ele fala: Deus, escuta aí tudo que eu estou precisando, faz favor. Você sabe já que minhas palavras. Mas ele resume todas as atachonene em uma, duas palavras. Quem lembra no Shabat, quando termina a nossa Amidá, a gente fala: Magen Avot, Pidvaró, Mechayem Metim, Mamaró. Também é um resumo de toda a Amidá. Então, existe essa maneira de fazer. E assim você faz as três primeiras, esse miolo se resume numa só, e aí você faz as três últimas. Por que eu digo que é apenas como conhecimento? A Guimarães realmente traz essa situação. Primeiro, que ela não vale na época que a gente está pedindo por chuvas. Então, já metade do ano já não vale, porque eu preciso realmente chegar no Barei Halein, é muito importante para eu poder pedir as chuvas no texto original. Segundo, que é quase impossível a gente estar numa situação realmente onde a gente precisa rezar tão rápido assim. É só a gente se programar. A gente pode sempre achar um posto de gasolina no meio do caminho, uma lojinha de conveniência. É difícil você. E se você está numa situação realmente perigo de vida, você não vai conseguir nem rezar esse. Você não vai parar. Está chegando no Rio de Janeiro, lá na Avenida
Linha
Brasil,
vermelha.
linha vermelha. Você não vai parar nem para alguns segundos. Então, se programar para que não aconteça isso. Mas é só para a gente entender. Eu trouxe isso, trouxe isso, essa ideia, para a gente entender a estrutura da Amidá, que ela é sempre igual. Depois que você, então, terminou essa estrutura, você termina com as palavras Amvarech et amo Israel bashalom, aquele que abençoa o povo de Israel com shalom, com paz, que, aliás, final de tudo é sempre shalom, depois vai ter Oseh shalom, porque está escrito que alguém que não tem paz, não tem nada. Você pode ter todas as bênçãos, mas se Chas v'Shalom não tem paz, a pessoa não consegue desfrutar de nenhuma das bênçãos. Então, a gente conclui com o shalom. E aí, teoricamente, terminou a Amidá. Você já fez tudo. Mas, se você olhar no Sidur, claro que vai ter mais um pouquinho. Precisar? Mais um pouquinho. E essa tefilá que a gente faz no final, que é o Yilu Ratzon e Yilu Kai Netzor, elas são acréscimos à Amidá. E por ela ser um acréscimo, então tem uma pequena diferença em questão das interrupções. Quando eu estou na Amidá, eu não posso parar para nada. Se eu estou nesse finalzinho, eu posso eventualmente responder algumas partes da repetição da Amidá, uma brachá e assim por diante. Então, o que que é esse final da Amidá? Então, a gente conclui dizendo que basicamente está dizendo: Hashem, por favor, aceite as minhas preces. E, na verdade, isso a gente aprende dos Salmos do rei David, capítulo 19, logo antes daquele 20 famoso que a gente sempre fala. Ele conclui com essas palavras, que ele está pedindo para Hashem: aceite as minhas tefilot. Desse mesmo passu, quem lembra, foi a base para a gente falar a estrutura anterior da Amidá, que a gente começa, a gente fala Gaal Israel, lembra que Deus é o Redentor, e logo em seguida Amidá, quem lembra? Esse mesmo passo. Mas a gente conclui dizendo: Deus aceite as minhas preces, e aí sim a gente conclui Amidá. Apesar que o Amvarech Tamal Yisrael Bashalom, terminei a última brachá, mas eu preciso fazer esse último passo para realmente concluir. Aí tem mais um acréscimo que ele foi, muitos anos depois, foi acrescido a Amidá, que é o Elokai Netzor. E a gente faz vários pedidos lá, mas não é mais uma brachá. Elokai Netzor, Nishonim Merah, Deus cuide a minha boca, a minha língua, de não falar mal. Ainda você fala, todos aqueles que pensam mal de mim, acabe com seus pensamentos. Uma coisa interessante. Normalmente você poderia dizer, bom, quer pensar mal de mim? Problema teu. Mas a gente não quer ter essa má fama. É importante a gente ter uma boa reputação. E a gente pede para Hashem ter uma boa reputação. Então a gente tem vários mini, pequenos pedidos lá naquele Edokai Netzor. Naquele lugar, você já não tem o mesmo rigor da Amidá. Primeira coisa, se por algum motivo você precisa concluir, por exemplo, você quer responder o Nagdi Shar, você pode começar, você faz mais uma vez Yud Ratzon, que vai ter de novo lá, e você conclui a tua Amidá. Dá os passos para trás, você já concluiu a tua Amidá. Aquele trecho não é essencial de importância. Se você quer responder a Amidá, ou vamos dizer, em último caso, você precisa sair correndo, raro de acontecer, mas realmente está com uma emergência. Então, se você consegue fazer Yud Ratzon, você conclui o Amidá. Porque aquelas são acréscimos de rezas. Se você termina Yud Ratzon, você está dizendo, ó, tudo que eu estou pedindo, todo o meu coração, tudo que eu quero, faz favor, deixa aí, já inclui aí, e aí você conclui com o Aser Shalom. O que mais você pode fazer nesse momento do Kai Netzor? Você pode responder trechos da Tfilá, e a categoria desse Elokai Netzor é igual de quando você estava naquelas brachó do Shema Israel. Quando a gente estava naquelas brachó de preparo, ou até após o Shema Israel, você pode responder as brachó mais importantes. Por exemplo, as palavras Modim Anachnu Lach, o Amen do Akela Kadosh, Amen Nesh Merabah, Kadosh, 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 alguns trechos, só menciono alguns que são vários detalhes. Mas esse momento já é mais fácil de você poder responder, ou você pode até cortar ele, porque você quer responder o Nag Bishar. Então você pula esse Elokai Netzor, faz Yud Ratzon, começa a dar o passo. Quando você já começou a dar o passo, aí você já concluiu, já pode responder qualquer, até Baruch Baruch Shmo, amém, você já realmente já concluiu a tua Amidá. É? Não, se você, em geral, se você falou, começou a dar o passo, aí realmente você já terminou a Amidá, pode responder amém, Baruch Baruch Shmo, tudo.
Mas depois conclui ou não conclui mais?
A tua pergunta é: se eu fiz Yud Ratzon, você está perguntando, se eu cortei o Yudokai Netzor e comecei a dar os passos?
É.
Tá. Você pode concluir depois. Você pode concluir. Não é obrigado, mas você pode concluir depois. E agora vem uma coisa muito interessante. Antes da última frase da Amidá, que é o Yud Ratzon, existe um bom costume, assim a Halakhá traz, da gente falar um versículo do nosso nome. O que quer dizer um versículo do nosso nome? Está escrito que quando a gente chega lá em cima, próximo andar, a gente esquece o nosso nome. Alguns já acontece aqui em vida também. Já vão adiantando. Então, a gente esquece o nosso nome. Não sei exatamente qual que é o significado. A gente está, de alguma maneira, mais desligado da nossa presença física. E a gente precisa do nosso nome. Nosso nome faz parte da maneira que a Hashem dá vida para a gente. Então, tem esse bom costume da gente falar um versículo, porque Torá você não esquece. Torá, especialmente lá, aquilo que você estudou, sempre vai ficar guardado. Então a gente fala um versículo com o nosso nome. O que quer dizer com o nosso nome? Não necessariamente tem um versículo no Tanakh com o meu nome, literalmente. O que eu preciso é encontrar um versículo que ele começa com a mesma letra do meu nome em hebraico e ele termina com a mesma letra que o meu nome termina em hebraico. E, para você fazer isso, é fácil. Coloca na internet ou pergunta para mim. Você tem uma lista completa. Então, você tem lá, por exemplo, Aleph, 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 Beit, Aleph, Gimel, Aleph, Dalet. Depois, Beit, Aleph. Todas as combinações de todas as 22 letras possíveis e vários versículos que você pode encontrar no Tanakh, você pode falar para o teu nome. Então, isso é uma coisa interessante e também torna a Amidá um pouco mais individual. Que você sente que está falando alguma coisa que realmente é única e é só sua.
Quem tem nome do...
Faz os dois. Quem tem o nome duplo, faz os dois. E aí eu posso, quando você vê essa lista, tem normalmente 5, 10 versículos de cada um, você pode escolher o mais curtinho, não tem problema. ou algum que de repente tem mais ligado com uma brachá. Antes do Yuleratson. Antes do Yuleratson. Então, quem precisar, eu posso achar o passuco. E você pode, dentro dos psukim, você pode encontrar um que tenha. Você pode escolher. Né? Todo passuco da Torá é bom, mesmo que esteja falando de algo, Deus nos livre, não bom, mas todo passuco vem da Torá, sem ter certeza que ele é bom. Mas você pode escolher, por exemplo, o meu que eu escolhi. Atal Hashem Elokim HaShavachat Avraham Yotzei Merukazdim Santosh Avraham. A gente fala todo dia. Porque esse, além de começar com a primeira letra e terminar com a última, ainda tem o nome Avraham dentro. Então, eu escolhi esse. Mas tem outros mais curtos que eu poderia falar também. Então, isso a gente, dessa forma, está escrito que a gente, quando chegar lá, a gente vai lembrar o nosso nome através desse versículo da Torá.
Você pode escolher qualquer passuco que tenha
Não, passou que tem, sim.
Não, mas se, por exemplo, no meu caso, começa com Yud e termina com Yud.
Sim.
Ah, eu achei que ele tinha que ser igual a
Mas você tem dois nomes.
Sim,
Então
não.
precisa fazer os dois.
Sim. Então, por isso, eu vi a área que tem
Yud
na
Nun,
lista.
Yud Pei.
É, achei. Aí eu falei, mas se eu achar outro também, eu posso usar
Pode,
esse aí?
pode. Só que nem eu falei, você vai pegar um que tem a brachá versus o contrário. Às vezes tem um passuco que está falando alguma coisa
Sim.
negativa, alguma previsão negativa. Perfeito, está aqui. Ótimo. Quem quiser, não sabia que tinha nesse Sidur aqui. Então, no Sidur, Teilat Hashem da semana, nos Salmos. Então, ele tem aqui na página
Cadê Itzhak no Yud?
227.
Tem o quê?
227. A gente acha aqui. Itzkart, Yud, Kuf. Yud. Aqui não tem todos. A Yud Kuf está aqui. Yod Siem, Rosh, Rosamavet. Está aqui, ó. Tzfat, depois Meir, está aqui. Mem. Reish. Mizeaish, ele é.
Os dois.
Não, não desse. Aqui, nesse aqui
Aqui
só.
também tem, acho que também
Tem?
tem aqui. Tem.
Bom, depois a gente mostra. Depois do Shura a gente vê. Fala. Tem muitos, no Tanakh tem muitos. O Tanakh tem milhões de tsukim, então tem para todos. Mais do que um, tem mais do que um. Se você olhar na lista, e deve ter mais de uma lista. Se olhar na. Porque tem muitos tsukim. Eles não colocam
Quatro,
todos,
cinco,
colocam
sete.
alguns. Faz o
Mas eu acho
5,
que não
7 no
é
livro
esse.
Teilat Hashem, com tradução em
Acho que não
português.
é esse.
Ok, quem precisar,
Três.
eu posso mandar também o
Então,
passuco.
se mandar,
Mas aí.
mandar escrever no, na tampa de dentro do caixão.
O passuco?
Ah,
Para ele lembrar?
o nome, é só ler.
Não
Vai precisar de lanterna.
É, tem na lápide
Mas
o
quando eu
nome.
subi lá em cima, o caixão tá embaixo. Ele levava a
Não,
colinha
mas você
dele.
estava embaixo que vem perguntar para você.
Não precisa. A nossa conexão é com a nossa Torá, não com o nosso local físico onde você está. Apesar de que, quando você falou a lápide, é muito
Sai dois,
importante que seja feito
dois.
com o nome correto, em hebraico, certinho. É muito importante. Isso também serve também como documento lá em cima. Você sabe que lá eles só pegam recibos, tá? Só aceita recibo. Não, não pagamento. Lá não tem pagamento, é só recibos. Você leva os recibos para lá e aí, isso da cá, tudo que você fez é o que eles aceitam.
O homem com a mulher só
Mulher também. Mulher também pode fazer, claro. Claro. Bom, e aí então, a gente faz, depois disso, a gente faz Yud Eratzon, e aí a gente dá os três passinhos para trás, que a gente já explicou como se faz esses três passinhos, curvado um pouquinho para frente, igual ao Mudim, o pé esquerdo primeiro, mostrando que a gente não está com pressa para terminar, o lado esquerdo, o lado mais fraco, e aí a gente dá os três passinhos para trás, Osseh Shalom Bimromav, a gente falou também, Osseh Shalom Bimromav para a esquerda, Ruhi Osseh Shalom Aleinu para a direita, Vealo Kol Yisrael Vimruamen para frente. Tem outros costumes diferentes, mas esse é o que está escrito
Só
na Halakha.
o passinho com o pé esquerdo primeiro para todos, mesmo canhoto ou destro.
Aí, quando a gente fala de canhoto destro, tudo tem uma dúvida em relação a isso, mas você pode fazer o esquerdo.
Não, é só
Fazer o
canhoto
esquerdo.
destro.
Pode fazer o esquerdo.
Isso não tem.
Não tem? Achou? Bom,
Porque é
depois eu te mostro.
feio, é tudo.
Depois eu te mostro. Ok.
Tem feio e não tem lá.
Agora, mais uma lei menos conhecida. Quando você termina a sua Amidá, você primeiro, você faz, esqueci de falar, se tem mais um versículo que você fala, alusivo ao Beit HaMikdash, a reconstrução Beit HaMikdash, Yirasamufanecha, etc., Sheibane Beit HaMikdash, Bimera Viamendo, que logo se reconstruiu, depois do Osseh Shalom, e aí você não volta para frente imediatamente. Se você está na sinagoga, você vai esperar o Hazan recomeçar a Amidá, quando ele estiver chegando no Nag de Shach, aí você volta para frente. Também a ideia de você não terminar correndo. Se você está em casa, também é correto que você espera também um pouco atrás e não volta imediatamente. Mais um detalhe: quando a pessoa está fazendo a Amidá, a gente tem que evitar de passar ao lado dela. Quatro amot, 2 metros no raio da pessoa. Então, isso é complicado. Então, quando as pessoas estão fazendo Amidá, você não pode passar. Então, por exemplo, às vezes eu estou aqui atrás colocando filhinho com alguém, no início de Minhá, eu não vou agora, eu preciso voltar para o meu lugar. É importante fazer a Amidá no teu lugar. Mas isso não supera o fato que eu vou agora começar a passar entre as pessoas, que eu vou estar atrapalhando. A gente falou tantas coisas que a gente tem que tomar cuidado para não se distrair. Você passando seria literalmente a pessoa, alguém passa, você quer ver quem é, fala a verdade. Quem é que está passando? Normal. E mesmo que você não quer ver quem é, alguém passou, te desconcentrou. Então, você não pode passar ao lado de alguém que está fazendo Amidá. Não só isso, você não deve sentar ao lado de alguém que está fazendo Amidá. Então, existe uma questão, se você já estava sentado antes, depois a pessoa veio, fez Amidá, etc. Mas vamos falar, como a gente tenta aqui, falar um geralzão, maneira mais simples da gente saber e lembrar. Claro que tem mais detalhes, tem exceções, mas está na hora da Amidá, está todo mundo de pé? Fica de pé. Já é um respeito, inclusive, de você ficar de pé. Você não passa em alguém que está na frente ou atrás, mesmo do lado de alguém que está fazendo Amidá, e você não senta na frente dela também. Tem exceções, você já estava primeiro, está estudando Torá, e etc., mas, de maneira geral, evita e você está garantido, digamos assim. E agora, quando a pessoa está com os três esperando atrás, tá os 3 passos para trás, esperando recomeçar, ainda assim você também não deve passar na frente dela, mesmo que ela já completou a Amidá, como se fosse que aquele lugarzinho dela ela já bloqueou para ela. Aqui não é tão grave passar, se você precisa passar, não tem, não é tão grave, mas deve-se evitar de passar na frente da pessoa. O que que a gente conclui de tudo isso? Todas essas halakhot de Amidá. É muito difícil a gente se concentrar. E os sábios pensaram em todas as possíveis distrações e falaram para a gente evitar todas elas. Se existem outras, é claro que você também deve, como a gente falou, o celular não está aqui na Alahá, mas várias outras coisas que podem acabar distraindo a gente tem que tentar blindar, nos blindar para a gente poder realmente se concentrar na Amidá. Então, de novo, o espírito de todas essas halakhot é você poder se concentrar. Então, depois de tanta preparação, não pode, a gente falou, tem que estar de cara com a parede, não pode ter um quadro na frente, não pode passar do lado, etc. Então, bom, depois de tanta lei, quem sabe assim, você para na Amidá e fala, bom, acho que está na hora de eu me concentrar. Melhor eu tentar focar na Amidá e tentar o máximo para realmente estar focado na Amidá. Pelo menos, no mínimo dos mínimos, a primeira brachá da Amidá. Olha o desconto aí. Um belo desconto. Sim, na pior das hipóteses, a primeira brachá da Amidá. Existe até uma lei que se você não se concentrou na primeira brachá, pelo menos a primeira, você teria que recomeçar a Amidá. Por que a gente não faz isso? O motivo é trágico. Que quem garante que na segunda vez você vai se concentrar? E quem garante que na terceira você vai se concentrar? Então, sabe, assim, a questão é que hoje é tão difícil se concentrar, até esse desconto a gente recebeu. Por quê? Bom, passou, passou, não vou mandar você ler de novo, que talvez você nem vai, então você vai estar pronunciando o nome de Hashem à toa, você voltou e fez a segunda vez, e ainda assim não conseguiu se concentrar. Eu tinha um rabino que quando terminava a Amidá, ele passava e dava Shalom Aleichem para todo mundo, bem-vindo. Como assim bem-vindo? Você estava aí, eu vi que você estava passeando em outros lugares. Aqui você não estava. É, não no céu. Você estava passeando na loja, os negócios, resolvendo as coisas. Então, a gente tem também uma maneira cômica, mas a maneira de interpretar o versículo que a gente fala é Elevarecha velvasusim, no Salmo 20, a gente sempre fala ele. Elevarecha velvasusim significa que eles, os pagãos, o que que eles fazem? Eles estão preocupados
Cavalos,
com
riquezas.
as carroças e seus cavalos, ou a riqueza, ou na rapidez do cavalo, etc. Vanar, e nós, Beshem Hashem Elokeinu Nazkir. A gente clama pelo nome de Deus. A gente não confia, não coloca nossa confiança no cavalo, que é mais rápido, mais ágil, na nossa carroça, nossos bens, etc. Mas existe uma maneira de interpretar, cômica, mas cabe aqui negócio na questão da Amidá. Elevarecha velevasusim. Eles, para eles chegarem até o seu destino na loja, por exemplo, eles vão pegar um cavalo, vão pegar uma carroça. Vá anachnu, e a gente, Beshem Hashem Elokeinu Nazkir. É só falar o nome de Deus, começar a rezar para Deus, eu já estou na loja. Não preciso pegar o cavalo para ir lá. É só começar a rezar, minha cabeça já está na loja, já está nos negócios. É mágico. O negócio funciona rapidamente. Então, é uma lembrança para a gente de realmente tentar se concentrar na Amidá. E saber que realmente, justamente, por eu começar a estar rezando para Deus, o meu instinto negativo vai lutar. Tem uma passagem muito bonita no Tânia, que ele fala o seguinte, se uma pessoa começa, não é exatamente esse ponto, mas ele faz uma analogia com a questão da Amidá, uma comparação com a Amidá. Então ele fala o seguinte, o que uma pessoa que de repente está servindo a Deus, acredita em Deus, de repente ele começa a ter dúvidas, duvidar a sua própria fé. Será que Deus existe? Será que isso aí é verdade? Como que ele lida com isso? Então, a princípio, você poderia pensar, bom, então eu preciso fazer um estudo aprofundado, rever os meus valores, rever as minhas coisas. Fala, não. Quando aparece um pensamento herético, eu simplesmente ignoro. Não dá atenção para ele. Ele faz a comparação com alguém que está fazendo Amidá. Você está rezando e chega um gentil, malvado, querendo te atrapalhar. A pessoa está te provocando. Qual que é a maneira correta de você reagir? O que você ensina para as crianças? Quando alguém te provoca, te chama por um apelido que você não gosta?
Porrada nele.
Então, você tem uma solução que é a porrada nele. Para muitos não funciona. Tá certo? Então, o que você faz? Você tem que realmente se esforçar mais ainda na tua tefilá para você se concentrar. E ainda ele dá uma dica mais forte ainda. A pessoa pode pensar, bom, se eu estou com um pensamento ruim, quer dizer que minha tefilá não está valendo. Não está valendo minha tefilá. Como que apareceu, de repente, pensamento estranho no meio da minha tefilá? Se eu estou rezando, eu deveria estar concentrado. Ao contrário, quanto mais você puxa a corda para um lado, a gente está numa guerra constante com o nosso Yetzer Hará. Se você começa a ganhar, o que que ele vai fazer? Ele vai puxar mais forte para o outro. Então, para e pensa, fala pelo contrário. Deve ser que minha reza está indo bem. Se começa a aparecer coisa estranha, quer dizer que eu estou no bom caminho. E nessa hora você para e se esforça mais ainda. E aí, voltando em relação à pessoa que está no teu lado, você ignora ele. Claro que você vai ignorar, porque se você começar a bater boca, você já se desconcentra, já ganhou. Tudo que ele queria é tua atenção, ele já ganhou. Se você falar para ele, sai daqui, você já perdeu. Ele queria tirar a tua atenção. E ainda mais, um detalhe interessante que o Altrebe escreve, ele fala o seguinte, você tem que parar e pedir misericórdia para Deus, pedir ajuda dele, e ainda meditar o seguinte: quem é que criou o mundo? Quem é que colocou esse cara no meu lado? Claro que cada um tem seu livre-arbítrio e ele vai ter que acertar as contas dele, mas quem colocou ele aqui no meu lado, na minha frente? Foi Deus. Não só isso, Deus, ele é tão oculto, ele se esconde tão bem que ele até conseguiu entrar nesse cara que parece estar me atrapalhando. Ah, é? Então, eu preciso realmente me concentrar mais ainda. Você não vai me enganar. Você não vai me enganar. E ainda pensar, olha como Deus se esconde. Isso vai me acrescentar ainda na minha tefilá. Isso cabe justamente na nossa Amidá. Então, realmente, não dá bola para pensamentos estranhos. E ainda, se você começa a ficar chateado, saiba que é pelo contrário. Quer dizer que você está indo muito bem, por isso que está te atrapalhando. O Yetzirah está vendo que você está rezando. Ele também está querendo se concentrar. Então, ele vai tentar te distrair. E saber que é só um testezinho, Deus está se escondendo lá dentro daquela, no formato de uma pessoa, no formato de aquela pessoinha que está na nossa cabeça, e aí você puxa e fala, não, eu vou me concentrar mais ainda. E se você se perdeu, acontece, de repente, opa, estou na Amidá, esqueci que eu estava na Amidá, agora, onde eu estou? Então, olhar dentro do Sidur também ajuda, olhar nas palavras sagradas do hebraico, especialmente, isso ajuda você focar novamente. E se você perdeu uma parte da Amidá, realmente da concentração, a gente falou, você não volta. Mesmo a primeira que deveria voltar, você não volta. Então segue e da próxima você tenta rezar um pouco melhor. Mais um detalhe em relação à concentração. Existe uma maneira de eu, por exemplo, fazer uma tefilá de presente para Deus. A tefilá, a gente falou que são paralelas aos korbanot. Alguém poderia chegar e falar, bom, eu quero dar um presente para Deus. Sem mais nem menos, eu quero agradecer. E aí a pessoa ia até o templo e dava lá um presente. Então, paralelo a isso, eu poderia também falar, Deus, eu já fiz três amidot de hoje, mas eu quero agradecer, estou agradecendo, quero rezar mais uma. Eu poderia, na teoria, fazer isso. Porém, hoje não é aconselhado a gente fazer isso. Por quê? Porque já que é uma tefilá a mais, eu precisaria estar concentrado em todas as palavras. Se é aquela que eu sou obrigado a fazer, fiz de algum jeito ou de outro, fiz porque eu sou obrigado a fazer. Se é uma a mais, Então, eu realmente preciso estar em cada letra, em cada palavra, agindo e sentindo como um agradecimento, e estar lá concentrado. Então, por isso, hoje, o risco é muito grande da gente não ter essa concentração em todas as palavras, então a gente não faz essa tefilá nedavá, essa tefilá extra. Então, é só uma halachá curiosa para a gente entender que, realmente, os sábios reconhecem a nossa dificuldade, mas quanto maior a dificuldade, maior o nosso mérito, maior o empenho que a gente tem, a maior, com certeza, Hashem vai escutar nossas tefilot com mais facilidade. Quanto maior o nosso empenho, quanto maior a nossa dedicação, quanto mais dor de cabeça a gente tem, quanto mais pensamentos estranhos, sabe que tua tefilá está sendo mais apreciada ainda. Não, hoje não se faz mais essa tefilá de Davá. Não. Você quer dar um presente para Deus? Faz mais um teilim, dá uma tzedakah, faz mais uma mitzvah, mas não acrescentar mais uma amidá. Tashlumim, sim. Quando você perde uma reza, aí você pode compensar na próxima. Você pode compensar na próxima, porque ela está aqui para compensar. Agora, existem situações de Tashlumim, por exemplo, eu não tenho certeza se eu fiz ou não. Olha que nível chegou. Já não lembro mais se eu fiz ou nem fiz. Olha o nível da nossa concentração. Nem lembro se eu fiz Minhá. E aí, eu poderia, na época onde eu poderia fazer uma tefilá de presente, vou falar o seguinte: olha, eu vou rezar mais uma. Se eu perdi a primeira, então serve como compensatório. Se eu não perdi a primeira, vai ser uma a mais. E fica de presente. Mas hoje eu não posso mais fazer isso. Não posso deixar essa como nem condicional de presente, porque eu posso não estar concentrado 100% e aí acaba sendo uma tefilá tua. Eu posso fazer uma compensatória se eu tenho certeza que eu não fiz a reza anterior. Então, na próxima, eu faço duas amidotas. Esqueci shacharit. Eu perdi shacharit. Passou o horário do shacharit. Não fiz a amidá. Então, minhá, eu faço a primeira de minhá. Espero alguns segundos. Faço mais um amidá, compensando pelo shacharit. Eu perdi minhá. Arvit, eu faço uma de arvit. Termina, espera um pouquinho. Faz mais uma amidá de arvit. Perdi arvit, shacharit de manhã. Sei lá, adormeci a noite inteira, não fiz o arvit, aí shacharit de manhã, faço a amidá do shacharit, terminou, espera um pouquinho, faz mais uma amidá.
Segunda amidá para compensar.
A segunda é compensatória da reza anterior.
Tem que ser falado antes de falar ali do Xavier.
Você pode fazer em seguida, sim, você faz em seguida. Você pode fazer o Alendo Xavier primeiro, mas o correto é você fazer a amidá. Espera, está escrito esperar 2 segundos, 3, 4 segundos, só para diferenciar entre uma e outra, não ficar uma seguida da outra eternamente. Dá os 3 passinhos para trás, espera um pouquinho, e aí você começa a próxima.
Dentro da faculdade, você esqueceu, se você tomou alguma das graças, ou por um acaso a escolha se mudar, não
Não conseguiu falar uma das brachot? Eu vou pesquisar para confirmar, mas eu acredito que você fez o principal da tefilá, você fez as primeiras 3, as últimas 3, você fez o Shema Kolenu, que é aquela que é pedido geral, você não vai voltar toda a Amidá por uma brachá que você acabou pulando. Mas se confirmar, é um caso, acho que difícil de acontecer. E aí, o que sim, quando você esquece um tema principal da reza, por exemplo, hoje é Rosh Chodesh. Você esqueceu de falar o Rosh Chodesh. Aí depende se é de noite, se é de dia, etc. No Shabat, você esqueceu de falar a parte de Shabat. É o centro da. Você esqueceu. Então aí você tem que voltar. Então, se é algo essencial para toda a Midah, então você tem que voltar e fazer. E aí tem cada reza, cada festa, cada. Aí tem as suas particularidades. Depende quando aonde. Aí tem
E
muitas.
além,
Cada.
esqueceu de avô, até quando você pode voltar? Sem
Tá, eu vou falar, mas não quero confundir a cabeça de ninguém, que é muitos detalhes. E a Leve e a Avó do Rosh Chodesh. Quem tem a Leve e a Avó de festas. E a Leve e a Avó do Rosh Chodesh. Então, quando chega o Rosh Chodesh, o início do novo mês, ou dia 30, ou o primeiro dia do mês, então a gente acrescenta antes do Modim, tem aquele trecho, Eloqueinu, Eloquei Avotenu, e a Leve e a Avó, e a gente faz alusão em pedidos para Deus, alusivos ao novo mês, Rosh Chodesh Hazeh. Então, o que que acontece? A pessoa esqueceu. Então, à noite a pessoa não volta. À noite, no Arvita, a pessoa não volta. De dia, a pessoa deve voltar, e aí depende. Se você ainda não falou o nome de Deus, do Amarazê Shkanató Letzion, então você volta e faz o Yalé Ve'Yavó lá mesmo. Se você já fez, então você volta para o início daquela bênção, que é o Retzê. Então você volta para o Retzê, e aí você faz o Yalé Ve'Yavó. Enquanto você,
passou, todo mundo passou, todo mundo
enquanto,
pode voltar?
sim, enquanto você não terminou a sua Amidá, na hora que você terminou a sua Amidá, deu os passinhos para trás, aí
É,
vai
aí
ter
de
que
novo.
recomeçar a fazer tudo de novo. E o que mais comum é, depois, se lembra, depois que já terminou tudo, aí o Hazan vai lá e fala, Yalevi Yavó, ixi, acho que eu não fiz Yalevi Yavó. Aí você volta e faz tudo. Em caso de dúvida, provável que você não fez, porque o ano todo você não faz. Então, na dúvida, provável que você não fez.
Se
E
eu
aí você volta e
tivesse
faz.
um modelo assim, eu posso
Bretzer.
voltar?
Volta para o
Bretzer.
Bretzer. Deve voltar para o Bretzer. Se for Hagim, então à noite também tem essa importância, você faz também. Você volta também.
Pode ter.
Sukkot, Pesach, sim. Muita coisa? Tá bom, ótimo. Vamos aprendendo.
Sei.
Temos ainda bastante que aprender. Última alahá aqui, que uma pessoa que está bêbada, ela não pode rezar. Então tem níveis aqui na alahá, se ele já rezou, que nível que ele estava de consciência, etc. Mas, de maneira geral, a pessoa tem que estar realmente sã de consciência para ele poder rezar. Inclusive, a Kora Purim está chegando e a gente tem aquela mitzvah de tomar vinho ou álcool até não reconhecer entre Baruch Arur Haman e Baruch Mordechai. Então, a Halakha, na verdade, fala literalmente isso, que a pessoa realmente tem que chegar num nível de embriaguez, que ele realmente perde todo esse conceito. Mas, em termos práticos, os vários comentaristas da Halakha falam que a pessoa pode fazer isso através de dormir ou tomar um pouquinho mais do que ela está acostumado. E, mesmo assim, se a pessoa quer cumprir ao pé da letra, ele tem que tomar cuidado que ele não vai perder a reza. Porque, depois que ele termina isso, ele vai ter que fazer, normalmente, o Arvi seguinte. Então, se a pessoa vai perder a reza, então ele realmente acabou fazendo uma coisa errada. Então, se você vai, sabe que você vai tomar, igual você vai de Uber para a festa, então sabe que você vai tomar, já faz o Arvita antes também, para você não ter esse problema. Ok.
Oi, gente. Oi,
bom dia, bom dia.